Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 18. Do nome Elias Messi, conforme as circunstâncias, a todos os animais da terra, tiquem que lhes ele sempre subendo, sem nunca descer. Deve divertir a fausquitando de trejeitos e dando saltos como o macaco, retiro que lhe mandam dizer. Coma o pagaio, deixar-se cavalgar, como o cavalo, atacar de surpresa, como o leopardo, chefudar-se nos charcos, como a hiena, e teceite, sete, etc. Mas para se fazer tudo ir piportumente, Mope, é preciso ter o sentido do horror fatal muito desenvolvido, como tem com o seu nariz calombudo nosso estalajadeiro. Abaixo do seu tremendo nariz apresenta-o a marca de Judas, uma boca tremenda. Outra importante qualidade dos estadistas do El, que precisando sempre dizer mentiras de alto calibre, tem necessidade de uma boca da largura barra do Rio de Janeiro, para dar livre saída a esses monstros destinados a iludir e enganar. Depois da boca, segue-se a barba e o pescoço, que de nada prestam um pescoço até é bom não ter, por causa das dúvidas. Depois o peito, que só serve de ornato, dentro do peito o coração, que é uma vice-cera incomoda, perturbadora do sossego, mas que os estades, das eu sabem o que é que aquietar é a adormecer, colocando a algibeira do colete e um bolso da casaca bem por cima delia. Enfim, do peito se passa para a barriga, e aqui brilha de novo o nosso estalajadeiro com o bojo imenso que tem. Um grande político deve ter uma grande barriga. Está visto que eu não falo desses homens sem juízo, desses toleirões que vêm vida política 10, 20 e mais anos, e saem enfim delia pobres como nela entrarão. Eu falo dos estadistas do eu, daqueles que se sabem aproveitar e dão provas de juízo e de habilidade. Os chins, que são verdadeiros gênios, o que no que diz respeito à política pode? 20. Dar lições mestres, tanto mais consideram e altamente avaliam o homem, quanto maior é sua barriga, e mais crescidas as suas unhas, que prispescasse de povol. A um se o meu estalajadeiro tem, hein, como é vavável, as unhas tão desenvolvidas como a barriga, e a paparecesse na China, fazia uma revolução, produzia um cataclisma político, e acabava por ser declarado filho do sol, e não havia nisso muito que admirar, porque meu rei respeitável de assevera que aqui na nossa terra, que não é a China, há sujeitinhos, que ainda há poucos anos ele se conhecia paus de laranjeira, e agora já querem passar por netos da lua. Sou obrigado a fazer ponto final, ou pelo menos pausa de suspensão na barriga do exitalajadeiro, visto que chegamos a busapor da estalagem e apemo-nos. Fique, porém, entendido, que já de meão respeito o marca de Judas, como um politicão de papo amarelo. Aquele físico não engana a nem dois. Quem, e até mesmo por ter seus pontos bons de contato com Judas, na altura, deve por força ser o notável estadista desta escola do El, na qual os Judas são sempre admitidos com vivas provas de entusiasmo e recebem demonstrações não equívocas do muito que valem e que dele se espera. É, e o compadre paciência entramos para umas malas aleta, no fundo da qual havia dodortos, em que devíamos passar a noite. O cavalo de meu tio e a mula russa foram para a estribaria. O estalajadeiro entrou logo atrás de nós, e foi-nos dizendo que se chamava Constante, e que não só era Constante no nome, como também nos princípios, porque nunca tinha mudado de parte P. Realmente, houve a razão de falar assim, pois que o compadre paciência asseverava, o que ele era sempre governista, governassem embora gregos ou troianos. Pedimos ao senhor Contosnan, 22, da cidade de jantar, posto que fosse antes o que lhe devessem nos pedir às horas em que estávamos. Já não pulo, exclamou ele, os senhores vêm do lado da cidade. Que novidades há da corte? Jantar, primeiro que tudo, respondi eu. Não pulo, tornou-me ele, porém o ministério. Jantar, ou não nos arranca a palavra, estou com uma fome de 15 dias. O senhor Constante fez uma pirueta e correu para fora com a graça de uma sirrema. E teja lá o que faz, disse-me o compadre. Deixo o caso por minha conta, Jim. O estalajadeiro investiu-nos de novo. Estampe dadas as ordens, dentro em meia hora terão os senhores um verdadeiro banquete 23. E que novidades há? Vivês? Vierão à corte. É verdade. Tudo em paz, não é assim? Nada de novo. Não é tanto como antes. Anteontem a crise ministerial andava na boca de todos. Crise ministerial. balbuciou o homem. Constante crise ministerial, repetiu arregalando horrivelmente os olhos vesgos. É como lhe digo. Também aqueles homens aqueles homens, eu bem dizia. Já era demais, as ios ablenzos virzas. Eu bem dizia. Mas ia. Mas o quê? A noticia não se verificou, era um boato falso inventado pela oposição. O ministério está mais firme do que nunca. 24. Eu logo ouvi, bradou o senhor Constante, mudando de tom, bem como de expressão fisionômica, aqueles homens patriotas, salvadores da pátria, não podiam abandonar-nos no momento supremo. E de hoje beber uma garrafa de vinho à saúde ministerio. E eu outra, no dia em que cairesse em ministério fatal. O senhor é inimigo do governo, abriu a boca, que disse tudo que me veio à cabeça. Chamei ladrões e sceleratos a todos os ministros, um por um, pus a todos pelas ruas da amargura. Disse o diabo a 14 o compadre Paciência olhava, para mim espantado, mas não dizia palavra. O marca de Judas deixou-me falar sem me interromper, mas foi pouco a pouco pondo-se nas pontas dos pés, e apenas Fialonto final tomou a palavra. Houve um gosto vículo. O senhor Constante fez brilhaturas de eloquência, em defesa do ministério. Falou como um deputado da maioria, que acaba de receber a promessa de um emprego rendoso para o filho, que no fim do ano deve sair bacharel ou doutor em Spaulo. Ou Olinda G. acabando por descompor desabridamente a todos os chefes da tua posição, correu para fora da saleta bufando encolerizado. Agora, espere pelas consequências, disse-me o compadre. Não pude responder-lhe, porque acabava de desatar a rir como um perdido. Eu não podia compreender que espécie do receios tinha o compadre Paciência. Dei um pouco, porém reconheci a arma terrível, que tem um estalajaciro para empregar contra seus adversários políticos. Chegamos à estalagem às 6:30 da tarde, como disse. Eu senti uma fome desesperadora. Não tinha comido nada desde o frugal mo e lhe dera meu, que me dera meu. 26. E eram já 8 da noite, e não apeparecia o prometido banquete do senhor Constante. De 5 em 5 minutos brerradadávamos pelo marca de Judas, que sempre nos respondia com a sua frase costumada. Não pulo e mas qual já. Nem qual pulo e o gê não pulo do estalajadeiros, a no caso do fará a semana ou mesmo no do amanhã de certos ministros de Estado. Então que lhe dizia eu? Perguntava-me de momento a momento compadre Taciencia. Estou furioso, respondi. E dando 2 para o lado da porta, gritei com toda a força de meus pulmões. Ah, senhor Constante, senhor Constante. O jantar ou a sé, se não rebento.
Um nonolo?
Sim, pule de uma vez e com os diabos, ainda que quebre 2 costelas, mas dê-me de jantar, ou de sear. Já não pule tempo perdido. 8:30, e nem os pratos na mesa e o que fome. O maldito estalajadeiro punha em horríveis tratos a minha firmeza de princípios, declaro frandecamente, que me arrependi de me haver mositrado oposicionista. A experiência estava me dando uma grande lição e explicando-me os justos fundamentos. Por que certos deputados e jornalistas da oposição se mostram tão furiosos? E tanto vociferão contra os ministérios, quando os ministérios duram mais de 1 ano? Ano de fome é realmente muito tempo. Os que são ganhadores têm razão. Ao foi nessas raladoras horas de fome, nessas horas em que o meu estômago podia mais em mim do que a minha cabeça, que dei carradas de razão aos homens que muco. E vivinte, dão de partido, alistando-se nas fileiras ministerias. Enfim, vitoria. Às 9 da noite, apareceu a Sé na mesa, corri para ela entusiasmado. O banquete do senhor Constante compõe-se de uma canja e uma galinha, uma frigideira de linguiça com ovos, peixe frito, arroz e que carne assada. Havia ainda roscas e vinho de Lisboa. O lançamos não desesperadamente contra a galinha e a canja, mas a galinha estava dura, como carne seca, e a canja sabia a sal, como água do mar. Arrojamo-nos sobre a linguiça, mas mais sal ainda, era uma pilha. Fogo no peixe frito. Estava moído? Vem o arroz. Aí era um emplastro de alhos e pimentas. A carne assada. Tinha fervinagrei. Enfim, as roscas. Cheiravam a baratas, ninguém as podia tolerar,